Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinho, Navarro, a todos os ouvintes da Cabiúna, a todos os ouvintes em especial de Tambaracá, que estão, assim, muito ansiosos com tudo que está acontecendo, né? Vivem uma turbulência com a gente, mas a gente espera que eu consiga dar continuidade a essa gestão, terminar esse mandato aí com serenidade agora, né? A gente espera, mas se aí caso não acontecer, nós estamos na lida. Na verdade, não está tão calmo assim, né? Porque eles ainda estão tentando caçar o vereador Aparecido, né? Uhum. Justificando, tentando achar uma justificativa que não tem, né? Que dizem que ele participou da organização da primeira EFAP e não participou, né? Ele simplesmente foi com o estande, com os psicultores, eles apresentaram para a população, para as pessoas que estiveram na exposição, né? O trabalho que eles vinham fazendo como psicultores. E, infelizmente, isso tem causado problema. O dinheiro que eles pegaram, já justificando, é o dinheiro de patrocinadores deles, não tem dinheiro da prefeitura, nada envolvido, nem organização e nada. Infelizmente, esse processo começou, tem que dar continuidade, né? Que eu tô prevendo aí no dia 1º de novembro as oitivas, né? Então, assim, o processo vai ocorrer. Né? E se, como eu falo para você, eu acredito em todo o processo, ali a questão é política, né? Porque são eles que estão julgando, né? Mas a gente acredita que...
A primeira oitiva vai ser o quê? A nível federal ou estadual ainda?
Não, é a nossa, a oitiva só dos, como é que fala? Da interna ali, né? Das pessoas, né, que participaram, né? Na Câmara mesmo, né? Então a gente sabe então que é uma batalha, nós vencemos uma batalha.
Essa oitiva,
né?
Seria para caçar o vereador, não?
É, automaticamente é o intuito caçar o vereador para caçar a prefeita de novo, não, né? Porque a partir do momento que caça o vereador, a gente já sabe que o desenho está feito para que automaticamente a prefeita seja caçada, porque já tem um número de votos necessários para.
Mas para caçar o vereador seria necessário quantos votos, prefeito?
Seis votos.
Seis votos. E teria-se os seis votos? Teria-se os seis votos, mesmo porque
então,
a Câmara
eles
é nova.
Não tem. Se para caçar o vereador, não, desculpa. Para caçar o vereador tem que ter seis votos. Aí, no caso, eles têm cinco votos, né? É óbvio, né? Então a gente espera que isso ocorra dentro da Câmara, que eles trabalhem isso daí, né?
Agora, como é que é trabalhar nesse patamar? Para a população, como é que é assumir uma prefeitura, assume o trabalho um tempo, depois sai, entra o vice, sai o vice, volta o vice, sai o vice, entra o prefeito. Como é que fica a situação, prefeito?
A maior dificuldade é que quem perde sempre é o povo. Sim. Porque o trabalho ele acaba sendo interrompido e aí começa tudo de novo, desde contas que tem que abrir conta, muda como é que fala, o responsável, né? Tudo aquilo demora dias, para esse pagamento, vai para lá, vem para cá. A parte administrativa, a parte interna também fica vulnerável, né? Por quê? A hora que o prefeito entra, ele coloca pessoas de confiança dele. Sim. Cargos comissionados são pessoas de confiança. Isso não significa que são pessoas más ou ruins, do bem ou do mal, ou o contrário, como toda a população fica julgando isso. Mas assim, são as pessoas próximas. Por exemplo, eu saí. As pessoas que não estavam na minha equipe, estão dentro, elas voltam. Eu entrei, elas saem. Eu vou sair, elas entram. Porque assim, o que acaba? Acaba tendo essa mudança, que é a coisa mais normal. Só que nesse período, por exemplo, quando você troca um secretário, troca um diretor... Para tudo. Aí todas as ações, até se inteirar, porque não adianta, eu entendi antes que todo mundo dá continuidade. Não tem como dar continuidade. Ninguém toca o trabalho para frente, sabe? É uma coisa muito chata. E com isso, o que acontece? Por exemplo, tem ações que vinham acontecendo, teve continuidade de algumas coisas, mas muito pouco.
É mesmo porque o que a gente sempre prima é pela situação do município, né? Eu acho que para todo município. Para, a situação fica difícil, tanto para o vice que assume, vamos dizer bem a verdade, quanto para o prefeito também que assume.
Péssimo, tanto para ele quanto para mim, fica tudo difícil.
Porque na hora do começa a trabalhar, começa a ciclar um mês.
A gente só solta o rojão, mas o rojão não significa que dali para frente eu posso fazer tudo. Não, eu vou demorar pelo menos uns dias, né? Às vezes muitos dias, semanas.
Não tem como,
colocar.
Né? Vamos dizer bem
então,
a verdade.
Então, assim, na primeira entrada. Saída minha, entre ir, sair e voltar, foram 15 dias. Sim. Dessa vez foram 50, 49 dias que eu estive fora, é muito tempo, retrocede, tudo Sim. volta. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar que nós estamos aqui para trabalhar Sim. e dar continuidade.
E
né?
o que é que nós temos aí engatilhado para o município mesmo? Porque eu acho que o que interessa é a comunidade ter os serviços prestados de uma forma objetiva, seja um tá. com o outro, mas tem que termos aí o respeito àquele que vai à urna que depositou a confiança, né?
Bom, nós tivemos algumas mudanças feitas, não por capacidade ou incapacidade, nada, mas hoje a gente também trabalha pensando no futuro, que eu tenho que pensar, estar na frente, Sim. né, as ações. Então, assim, a primeira coisa que nós fizemos, vamos falar assim, antes de recomeçar, é colocar o nosso plano, revisar o nosso plano de trabalho, porque tem muita coisa que não dá tempo. Nesse interrompeu, não vai dar tempo de concluir. Então, a gente tem que ser o mais rápido possível. Antes de tudo isso acontecer, nós temos que fazer uma auditoria. Teve muita conversa ali, eu acho muito desagradável ter que jogar isso no ar. Mas as pessoas próximas da prefeitura ou da cidade viram que teve uma movimentação muito estranha no pátio da prefeitura nos últimos dias antes de eu voltar. Isso causou uma estranheza muito grande. Então, o que, que nós estamos fazendo? Montando essa comissão, que tem que montar a comissão com as pessoas, já está montada, né, mas não foi publicada ainda, né, a comissão interna, né, com funcionários efetivos, para que seja revisto tudo isso, seja feita uma auditoria interna, vamos dizer, para saber como que nós estamos entre almoxerifado, pátio, condição de equipamento, tudo isso daí, porque teve uma movimentação diferente, tá? Então, teve muita movimentação de terra também nessa cidade nossa, né? Muita entrega de terras, e a gente precisa saber se essas terras foram entregues, se teve recolhimento de terras, né? Eu mesmo vi, eu sou muito chata no que eu digo, eu vou atrás, eu fotografo, eu vou buscando tudo isso. Teve movimentação de maquinários, então, assim, a gente está buscando agora, fazendo uma avaliação com os rastreadores para ver certinho se bate, né? Então, isso é normal, que tanto o prefeito que entrou e tanto eu vou fazer, né, combustível e tudo mais. Isso é o mínimo, mas eu preciso Sim. fazer isso para dar start no que vem para lá. Então, vamos lá. Isso é a Secretaria de Administração Sim. que está organizando, tá? Na Secretaria de Obras, as ações imediatas, quando a população quer ver o que é feito de cara. Revisamos, estamos fazendo toda a nossa... Voltamos à nossa programação de limpeza. Já está visto aí, se você quiser, depois te mando umas fotos de tudo como já está sendo planejado. Né? Planejado não, feito, tá? Então essas são as ações imediatas. Reforma, continuidade na reforma da escola João Paulo, que já estão feitas, te mandei foto agora há pouco das calçadas, tá em acelerado, né? Nós já tínhamos retirado tudo, calçada, pintura, lavagem de quadra, pintar, iluminação, gradil, tudo, começando por ela, né? E a gente tem os reparos nos cemitérios, que agora nós temos
dia 2 agora.
Isso tudo. Parece não, mas nós estávamos em agosto, agora nós já estamos muito próximos, né? Então, tanto em São Joaquim do Pontal, que é um cemitério longe da cidade, não tem estrada, então a agricultura tá cuidando disso, né? E a gente tem muito problema com os buracos da nossa cidade. Então, o que que estava? Nós já tínhamos licitado aquele asfalto frio que a gente fala, né? Só que faltou emulsão, não tinha emulsão. Então, essa semana está sendo comprada a emulsão, né, da forma certa, não tem lá o líquido, né, que é para misturar, e a gente vai dar um tapa-buraco na cidade, porque tem muita pedra solta. Antes de se falar em recap, tem que fazer um tapa-buraco. Então, essa ação imediata, assim que esteja comprada, a gente já dá início a isso aí, que já estava na nossa programação.
Naquele plano do governo, que foi assinado com o governo para fazer as ruas que não tem asfalto.
Então, se eu quero ver, se eu assino quanto antes isso, 5 milhões para pavimentação. Tambaracá, ela estava sendo contemplada com próximo a 5 milhões, que a gente tinha conseguido 3.700, e daí a gente reviu isso daí, e assim, tem uma boa parte de asfalto que vai ser feito dentro da cidade e ao redor da cidade. Então a gente praticamente vai ficar com isso em ordem, aí só falta a parte do recap, né? Nós temos uma rua lá que briga-se com a rua do recap, mas o andamento dela já estava dado, como falaram, agora sai. Não, ela já vem em andamento faz tempo, que é a rua Jorge Coppe. Né? Ela também vai entrar nessa. Ela não entra nessa programação nossa de recap que nós estamos fazendo com financiamento. Não, ela já está na mesma estrutura. Eu espero que o quanto antes ela já seja feita. Então, assim, isso é uma das ações imediatos que nós estamos vendo. Essa pavimentação do programa do governo de cidades até 7 mil habitantes, que eu falei, nós conseguimos os 5 milhões. Isso daí, ele não era para começar, se não tivesse tido todo esse atraso da primeira vez e da segunda, porque nós estávamos, aqueles primeiros 15 dias atrapalhou demais, que a gente estava terminando o projeto, né? Revisando, porque tinha umas coisas que não estavam, que a gente podia ganhar mais. Mas agora, então, é um projeto que deve iniciar no começo do ano. Mas, assim, está pronto, tá? Belezinha, isso é certo. E assim, nós temos o recap do recurso do Diego Garcia, tá? Esse recap do recurso do Diego Garcia vai exclusivamente para o distrito de São Joaquim do Pontal. A nossa intenção era que esse recap tivesse sido feito antes da festa. Eles têm a festa dos pontalenses, que encontro dos pontalenses, dia 18. Também, isso é de novembro, né? Também, de 18 de novembro. Também foi um atraso nosso, né? Próximo, tá aí, né? Um atraso, mas lá vai ter o tapa-buraco, pelo menos para não ter essa, não ficar tudo muito solto, né? Então, assim, nós vamos ter agora a pavimentação da estrada vicinal, que é com as, que isso também, isso daqui é recurso do Felipe Barros, né? E é com a, como é que chama? Pedra irregular, pedra irregular, tá? Irregular. E pavimentação de São Joaquim do Pontal também, que é do Diego Garcia, mais uma outra parte. Além do recap, a pavimentação, esse recurso ele era para dentro da cidade, que foi o vereador Ferrarinho que conseguiu juntar o Diego Garcia. E ele era para a rua Mário Teixeira Marinha, aquela famosa rua, né? Aí o que nós fizemos? Jogamos para o São Joaquim do Pontal e aproveitamos o recurso do governo para dentro da cidade. Ficou, porque nós não podemos, do governo estadual, fazer no distrito. Então foi ótimo, né? Aí também a gente já teve a retomada agora de R$80 mil que nós conseguimos na CESA para o UBS, tá? Então assim, vai o R$40 mil para o UBS central de dentro da cidade e R$20 mil para cada UBS, que é do São Joaquim do Pontal e do Raul Marim, né? Que estão fechadas, na verdade, porque elas foram interditadas pelo 18º Regional. Então agora a gente vai colocar isso já estamos... Está pronto, já vai cair na conta em dias, tá? E R$900 mil que veio do deputado Sandro Alex, que veio para investimento. Na verdade, ele viria para reforma do ginásio de esportes e veio como investimento. Então, quando é investimento, o que você faz? É para o ginásio e para a praça. A gente pode comprar as cadeiras, pode comprar traves, corrimão, comprar e instalar, tá? Então, o que nós fazemos? Vamos fazer uma audiência pública agora. Para ver o que a população prefere, né? Nós podemos fazer a pista de skate, a quadra poliesportiva ali, a quadra de areia, né? Então tudo isso, ó, já veio de cara, já entramos, já assinamos ontem, já mandamos, quer dizer, então é para breve, né? Isso é uma das coisas na área de obras, tá? Essa sala também, onde nós assinamos do cadastro do PAC do Governo Federal, ampliação da escola seis salas para 12 salas. Isso vai ser ótimo, vai precisar.
Onde vai ser feito?
Na escola Sebastião Severino. Né, que é a escola chamada Escola Seis Salas, tá? Uhum. Nessa escola antiga da Sebastião Severino, ela era do governo, ela é o prédio do governo estadual. Tinha uma sessão de uso. Agora nós pedimos uma nova sessão por um tempo, enquanto eles não dão a. Eles não passam para a gente
definitivo,
que daí já pedimos para que possa futuramente montar uma PAI. Já estamos tudo pronto para uma biblioteca municipal, sala de informática, centro psicopedagógico também vai para lá, vai tudo junto. Então ali tem um espaço muito grande, uma quadra desativada também por questão de problemas anteriores, por falta de manutenção, e a gente está batendo em cima disso. Então é outra coisa que eu estou essa semana já... Curitiba de novo, vamos embora, né? Então, assim, vamos cadastrar também nessa proposta, nesse PAC, né? O Centro Comunitário Esportivo, que é Campus Society, quadra 3x3, pista de caminhada e equipamentos comunitários. Isso o governo federal tá permitindo, tá? Bom, na nossa agricultura, como nós já temos 90... Você está me permitindo falar? Estou falando,
pode falar, Oswaldo. Não, fica à vontade para explicar para a população o que está podendo ser feito a partir de agora.
Isso. Na agricultura, nós já temos 90 quilômetros de estradas empedradas, né? que a gente tem 240 no total. E assim, graças à parceria que a gente fez com o pessoal que está montando a granja em Tambaracá, a granja de ovos galados, que vai estar um retorno muito bom, muito expressivo para a nossa cidade, a gente fez uma parceria com eles e eles cederam a pedra para a gente, porque na verdade, onde eles estão construindo, eles precisavam tirar aquela pedra de todo jeito e nós precisávamos de pedra. Então hoje nós temos esse empedramento já feito. Vai dar continuidade onde a gente já tinha parado, né? Que é ali no bairro Santana. A gente vai dar essa continuidade seguindo a programação já feita. Tá? Projeto de fruticultura, abacaxi, maracujá e pequenos produtores continua, com a ajuda do IDR também. Nas recuperações de minas e nascentes nas propriedades, essa recuperação também é um projeto do governo estadual e já começou. Logo que nós entramos, já foram feitas várias visitas aqui. Então, já tem várias minas recuperadas. Nós daremos continuidade a elas, né? Conserto de pontes nos bairros, muito urgente. Nós temos ainda, acho que, 13 pontes a serem consertadas. Perfuração de poços artesianos, continuaremos, que nós já temos 2 feitos, 3, que foi um dentro da cidade, né? Que o que aumentou muito o volume de água dentro da nossa cidade. E aí, então, essa perfuração dos poços já continua. O próximo já tá entrando agora, tá? Futuramente já está entrando com kit, pronto, tudo.
Tudo prontinho.
Tudo. Porque a gente sabe que é muito caro, não é só a perfuração, né? Uhum. O kit do poço é muito, muito grande. Manutenção das estradas com os bigodes, tudo continua fazendo. O nosso lixão, que a gente vem batendo em cima disso. Quando eu saí, eu já estava programando para que o recolhimento de lixo, a gente já estava partindo fazer tudo numa nova licitação. O recolhimento nosso do lixo é tudo terceirizado, desde dentro da cidade e o destino fora, porque nós temos a destinação para fora, para baratear tudo isso daí, para ficar mais fácil, para dar uma condição melhor àquele local que realmente é difícil, porque a gente ainda luta com pessoas que dependem, vamos dizer, daquilo e não conseguem sair dessa vida de...
É a sobrevivência deles.
É a sobrevivência.
Né?
Então a gente está tentando dar continuidade, porque a gente já está com uma parte dos equipamentos da reciclagem do barracão com a gente. Então a gente agora tem que... Esse barracão também estava na lista da nossa... porque eu esperava do IAT isso, mas como está naquela multa da Petrobras, está muito enrolado, a gente viu com o Acessid a possibilidade já da construção desse barracão. E também vamos colocar a população numa outra audiência pública já instalando para que a gente veja a melhor forma, inclusive para esse pessoal, para ajudar esse pessoal que é reciclador, né? Que é reciclador não, que é catador realmente de reciclagem, né? Vamos lá. Indústria e comércio. Nós temos a nossa sala, está dentro da agricultura aí, sala do empreendedor, né? Infelizmente, por falta de alimentação, quase que essa sala já não estaria mais com a gente. Mas o Guilherme foi camarada, conseguiu junto, o Guilherme Meneghel conseguiu, que ele é o responsável, né? Aqui, nós somos apenas um braço, né?
Daqui,
o Cine daqui. Então, assim, ele conseguiu que a gente já continue fazendo as alimentando o sistema e que a gente não perca essa sala, porque a sala é muito importante para a gente. Né? Esse posto avançado aí é muito... muito importante, né? Lá nós temos abertura de mês, fechamentos de mês também, alvarás, boletos, parcelamentos de dívidas com o MEI, nota fiscal, abertura de carteira de trabalho digital, recuperação de senha GOV, né? Tudo isso fica na responsabilidade da Malu Campezoni e a gente sabe que para Itambaracá isso faz muita diferença. Quando se fala em empregabilidade, né? É diferente,
sim,
né? Ontem eu fiquei sabendo que nós temos várias empresas querendo contratar pessoas de Itambaracá. Então, a gente está dando continuidade a isso, tá? Assistência social. Mantendo os nossos projetos na assistência social, né? Esse ano já foi aprovado 3 projetos na lei na área da assistência social, que é a lei da família acolhedora, que nós não tínhamos, a lei da escuta especializada também, que não tínhamos, e a lei da empregabilidade e o avanço social, que são fundamentais para a gente poder dar andamento nos projetos. Né? Hoje nós estamos com 396 inscritos no sistema de serviço de convivência. 90 desse volume são idosos, né? 230 são crianças que participam de atividades da assistência, né? As oficinas, as famosas oficinas nossas, né? De teclado, de jazz, de violão, pintura, grupo psicossocial, grupo de serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. A gente tem a parte de esportiva que está junto com eles agora, passou para o esporte, que era os treinamentos de handball para as crianças, né?
As
oficinas todas englobadas. E a parte esportiva passou agora só para o esporte, que vai uma parte, o handball vai funcionar na Escola João Paulo. Uma vez por semana já começa, porque tem muitas... Para você manter essa oficina, a criança está no período integral. Sim. Ela tem a dificuldade, não consegue unir os horários. Então, a gente viu uma forma, junto com a Secretaria de Educação, de levar essa escolinha de handball para dentro da Escola João Paulo, que eu acho que é a escola que está sendo pleiteada, que vai ser, né, a nossa escola cívico-militar. Né? Teve uma consulta pública e foi aceita pela comunidade. Agora, a Valquíria, ela está, a nossa secretária de Educação, ela está alimentando, né, mandando toda a documentação necessária para montar essa escola. Né? Por isso que eu falei, nós começamos por ela, porque tem inspeção, por isso que está começando por ela para a reforma, tá ok? Então, vamos lá. Na educação, né? Na educação, nós teremos a festa da criança, que não teve no dia que eu voltei, né? Acabou não tendo essa festa, no dia que foi concedida a liminar. Então, ela será no dia 27, se tudo der certo, né? Vai ser anunciado, vai ser dia 27 agora, né? Porque a gente está dependendo de um brinquedo ainda, de se vai dar certo a pessoa trazer esse brinquedo no dia. Estamos dando continuidade ao método das boquinhas, né? E temos uma novidade aí, né? No final do ano, dia 30, aniversário, né, da cidade, será o desfile de Natal, vamos dizer assim, nosso, né? O desfile da Cauda. Né? Esse ano teve em Bandeirantes, no ano passado, né? Foi muito bonito. E
lá ficou que data?
30.
Dia 30?
30. 30 de novembro.
Ah, tá. Não vai aproveitar aqui a região, né? Que parece que é dia 2 aqui, né?
Não sei. Quem fez esse contato todo já estava, era a Valquíria, né? Valquíria Martins, obrigado, Valquíria, né? Está fazendo um excelente trabalho também lá com a gente, né? A equipe toda. Na verdade, todo mundo, né? Todo mundo se uniu para dar continuidade a isso, né? Aí os programas do governo são todas as continuidades, licitação para o nosso material escolar, porque a gente já tem esse material escolar, agora já é lei também, uniforme. Nós já tínhamos a lei para... Já tínhamos instituído essa lei para Itambaracá, né? Uniforme, todo, né? Prefeito é obrigado a dar uniforme, né? Então, assim, agora nós já estamos licitando para o material escolar. Estamos trabalhando para colocar o ar condicionado na escola João Paulo também e no CMEI Alzinha, que o CMEI Maria Guedes e a escola essa nova, a Sebastião Severino, que é as 6 salas, já estão instalados os ar-condicionados, já estão em funcionamento. Tá? E estamos tentando abrir também essa biblioteca em rápido, né, no novo prédio, o quanto antes, porque a gente precisa da liberação do outro prédio para dar continuidade a algumas ações ali na saúde, tá? Mesmo que a gente tenha o dinheiro para a UBS, os 40 mil da UBS para fazer essa parte, sabe que é só uma reforminha, a gente precisa levar para próximo da UBS a Secretaria da Saúde, que é um objetivo nosso. Mas, corrida quanto tempo, né? E o show, preparando o nosso show de final de ano aí também, que todo mundo espera, que é na nossa virada, atrapalhou um pouco, mas eu espero que a gente não perca mais tempo e consiga ainda retomar esse que está acontecendo, né? Bom, você vai perguntar assim para mim, né? Tem muitos recursos vindo, tá? Vamos falar da secretaria que eu esqueci aqui. Secretaria de Saúde. A ultrassom, ela já era feita, ultrassom no posto de saúde, pelo obstetra, na verdade, né? Pelo médico, que era a parte de obstetrícia, ginecologia, né? Toda quinta-feira. Aí ela passou a ser feita toda quarta-feira através de um profissional que vem da Sisnop. Isso já era um objetivo nosso. O Marcos deu continuidade a tudo isso que estava acontecendo. Então, assim, antes nós não tínhamos um aparelho. Vinha uma pessoa de fora, trazia o aparelho.
Para fazer.
Aí a imagem, depois já foi comprado o aparelho, né? E assim, foi cedido, na verdade, esse aparelho foi doado para o hospital, como a gente sabe que o hospital não pode, não tendo especialidade, não pode, foi feita uma cessão para a UBS pela necessidade, e a gente foi aos poucos encaixando. Então, assim, hoje o funcionamento é quarta e quinta-feira, né? Quarta-feira para diversas especialidades e quinta-feira para obstetra. E na extra cota, nós tínhamos uma média de 50 mil reais que a gente vinha gastando de extra cota entre os exames e consultas, né? E a nossa cota em média é 12 mil reais. O que aconteceu? A gente vinha mantendo isso, né? É isso que eu falo, acaba-se fazendo uma coisa e tira outra. O mês passado foi gasto 17 mil na extra cota, é uma diferença muito grande. Foi recobrado que voltaria a 50 mil, nós mantemos os 50 mil de extra cota pela necessidade. Então, Itambaracá, onde eu tive reunião na MUNOP com os prefeitos, né? Todo mundo fala assim, está se jogando dinheiro fora, está se perdendo os exames. Não, você é obrigado a fazer os exames preparativos, em especial para cirurgias, tá? Aquilo que todo mundo fala que não sai cirurgia não é exclusividade de Itambaracá, é da região, de todo mundo. Inclusive, nós estamos fazendo uma pressão muito grande para o governo ajudar a gente, porque quando, por exemplo, tem aqui o hospital de Santa Mariana, que faz cirurgias em geral, quando a pessoa tem uma comorbidade, ela não pode fazer ali, porque ele não tem UTI. Não é uma coisa menos, não é tão simples. Ela depende de Curitiba. E esse depender de Curitiba demora tanto tempo que às vezes a pessoa nem dá conta de aproveitar do benefício, né? Então, assim, o que a gente vem fazendo é manter isso daí, tá? Projeto... Vamos lá, o que mais lembrar aqui? Adesão dos recursos de saúde, que a gente sabe que tem muitos para isso, né? Um carro também que está para ser liberado da UE de saúde, que a gente sabe que a gente precisa. O Beto Pedro se comprometeu já e me sinalizou que vai ajudar a gente com esse carro, né? Eu estou falando coisas de imediato para você agora. Fomos assim, meio que, né? E agora também, nós já temos um projeto junto à professora Simone Castanho Sabaini, que é da UEMP, né? Um projeto dela, com hipertensos e diabéticos, já está funcionando há um mês, há uns 40 dias já, né? Que toda semana lá em Itambaracá, toda sexta-feira. Agora a professora Natália, Natália Guerra, ela me ligou e falou que a gente tem esse projeto para agora, para novembro, para a saúde novamente, do homem, né? Então nós vamos começar em novembro a saúde do homem.
A Simone é uma coisa, a Natália é outra.
Esse é a longo prazo, né? O da Simone, né? Que já está funcionando, está indo muito bem. E agora o da Natália, ele é no mês de novembro para a saúde do homem, né?
Com os exames. O trabalho que ela faz aqui ao lado nosso aqui.
Isso, é o mesmo, é mesmo. Muito, muito obrigada, né, pelas duas, elas terem olhado para o Itambaracá. Muito obrigado pela OIMP, né? O professor Sgarbi também, né, que foi nosso ex-diretor, ele colocou que ele está à disposição para a gente dar andamento nos nossos novos projetos, né? O diretor, né, o Ricardo e o Ricardo Castanho e o vice, o Ademir, né, me fugiu, desculpem agora o nome assim, né, eles também são parceiros de Itambaracá, né, a parte de inovação, que é a parte do couro da tilápia, eles têm desenvolvido, ainda está em andamento, então assim, a gente retomar esses projetos, tá?
Bom, prefeito, agora é o seguinte, algumas situações que acabam aqui. Por exemplo, o governo ontem lançou aí a situação do Casa Fácil. E o pessoal aqui pergunta para mim, e a situação de Casa Popular?
Já ia falar isso sobre isso.
Então, Madrica, né? Então presta
atenção. Teve muita gente que falou que não vai sair essa Casa Popular, né? É bem que eu falei para você, separe e pensa, que não é fácil você... Eu também olhava para o prefeito assim, nossa, prefeito, só no último ano que ele faz um monte de coisa. Tem coisa que a gente começa no... que nem eu comecei em 2021 e agora que eu estou deslanchando. O caso Casa Fácil, o nosso está aprovado, o nosso já está licitado, Casa Fácil. Tem gente que fala que não vai sair, por que que não vai sair? Ele já foi licitado, né? Então, alguns trâmites, por exemplo, assim, a gente teve mudança de engenheiro civil lá dentro, para tudo, quando vai documentação, vem, voltou agora, teve algumas uma situação que estava errada, agora nós estamos tentando fazer uma mudança em um local, de uma parte que a Coapar viu que realmente a gente vai ter mais dificuldade na parte de saneamento, então a gente está pedindo um tempo para isso. Né? E bem na semana que eu tinha ido para lá, que a gente estava em andamento, parou. Então, assim, o Casa Fácil, ele está em andamento. O Casa Custo Zero, que é o maior interesse da nossa cidade, que é para relocar as pessoas na beira do córrego Jaborandi, essa é a maior preocupação, né? É, o governo federal lançou de uma outra forma, mas tinha que ter toda a infraestrutura. Tambaracá, o custo é o mesmo, não tinha condição para isso, não, e foi assim, meio que de imediato. Então a gente está retomando para ele também. A gente tem os locais, eu vou procurar estar colocando para a população, principalmente nessas audiências públicas que a gente vai fazer, para mostrar o que é, que é uma pessoa, que é uma coisa ou outra, para a gente dar andamento. Só que falaram que a gente não vai fazer. Vai fazer sim. Só que assim, eu, esse tempo todo de entra e sai, de vai e volta, atrasou. Pode ser que só comece e não termine dentro da gestão. Pode ser que uma parte, uma dessas duas aconteça isso. Provavelmente é a Casa Fácil que vai ser mais a longo prazo, né? Mas a gente está buscando. Isso daí é o que eu estou correndo atrás agora. Por isso que vamos embora.
É, o pessoal está aqui. É a Casa Popular. Situação, a gente já falou aqui, sobre o trânsito, sobre a situação. Nosso asfalto está tudo esburacado, o prefeito vai arrumar.
Muito.
Tem que arrumar, vai deixar acabar tudo, não vai arrumar.
Só que assim, eu queria.
Falou, né,
o que eu queria dizer é o seguinte, não é só, eu não posso chegar aí e se colocar só, eu só posso fazer a operação tapa buraco, é muito caro. Não, nós não temos, a nossa cidade não tem condição, a não ser que eu realmente consiga. Ah, já vou aproveitar e já vou falar aqui para a população. Eu vou precisar de vocês para vocês mostrarem a força da população perante os vereadores. Eu preciso sim de fazer esse financiamento para recapear a nossa cidade. Eu vou precisar da população, porque eu acredito que não vai ter nenhum vereador que vai ser capaz de negar esse meu projeto, porque assim, é um projeto que todo mundo quer, mas a gente precisa da população estando cobrando deles, porque a hora que entrar na Câmara, a gente não pode que...
Como é que é esse financiamento, prefeito?
Na verdade, assim, a gente tem que ter a liberação do tem que... Como é que fala o número? É como se fosse um, não é um score, é um você tem um limite, né?
Um limite,
por exemplo, quando eu entrei na prefeitura, o nosso limite é de 6 milhões. 6 milhões, é isso mesmo. É limite de endividamento.
Hoje é de quanto no
não,
município?
Não, está próximo aos 6 milhões, porque eu vim pagando. O limite do município é 6 milhões, né? E quando eu assumi, ele tinha 3 milhões, quase 3 milhões e meio na endividação, como é que fala? Presos, né? Então, assim... Era muita coisa. Aí, conforme a gente foi pagando, foi colocando, então agora a gente deixou essa... Porque, na verdade, tem que aproveitar os recursos que vêm dados pelo governo federal e governo estadual, né? E, assim, eu tenho batido muito junto com o governo, eles têm me ajudado demais, em especial o deputado Márcio Nunes, que também é muito presente, agora é o Alexandre Cury e o Sandro Alex, né? Eles têm batido muito... com o governo estadual, porque a gente precisa, nós deixamos esse valor para depois, sabe? Para a gente dar uma... não deu para fazer, não veio todos os recursos, então agora a gente parte para isso. E eu vou precisar da população, porque isso tem que passar pela Câmara, tem que ter autorização da Câmara, né? Como a gente conseguiu pagar tudo, nós temos esse valor disponível.
Capacidade de endividamento, hoje ela está em quanto? Mais de 3 milhões? Dá pra...
Não, está em... Está em
tá no 6 ainda?
Não, quase próximo a 6, está próximo, já estou liberando. Acho que faltava 600 mil para poder... 700 mil para poder
então,
liberar.
Então hoje ela pode se endividar até os 6 milhões.
Né? E a gente com 2 milhões... A gente com 2 milhões e meio, a gente já
consegue
fizemos o cálculo.
Toda.
Conseguimos recapear a cidade toda.
E se o petróleo
toda.
Não subir, né?
Oi? Ah, bom, vai subir. Quanto mais demora, pior fica, né?
Não,
uma coisa muito boa que eu queria falar aqui, né? E foi a frente municipalista, ela conseguiu, junto ao governo federal, mostrar a necessidade dessa perda do FPM que teve, né? Então, setembro, julho, agosto, setembro, para Itambaracá virar um valor superior a 500 mil. Eu não lembro certinho, eu peguei ontem à tarde a tabelinha, mas já é um valor expressivo para a gente, né? Já vai dar uma aliviada, né? Porque aquilo que nós tínhamos na conta, a nossa conta reserva, que todo mundo fala, e tem na conta de pagar o 13º, a nossa conta, a gente sempre usa nesses meses que são os meses mais difíceis. E dessa vez realmente teve que ser usado no total, né? Então agora a gente tem que recobrar isso aí.
Situação de câmera de segurança nas escolas. Tem algum projeto, prefeita?
Temos um projeto de câmera.
Na Sebastião Severino.
Nós temos o projeto da Câmara, porque recap, que eu falei só 2 milhões, os 2 milhões e meio. as câmeras na cidade, né? Inclusive nas estradas, dentro da cidade, nos prédios públicos, também entra nesse financiamento aí. Agora, como o governo federal lançou vários projetos e a Itaipu também nos ajudou com muitas coisas, então, assim, eu não sei o que a engenheira não estava, está em curso essa semana, né? Junto ao Paraná Cidade, em capacitação. Então, essa semana a gente vai ver tudo que foi colocado com ela, o que eles colocaram de projetos, não me passaram ainda.
Na Itaipu, né?
É, porque ali parece que eles utilizaram 1 milhão, a gente tinha acho que 2.700. Mas, se não me engano, tem a energia fotovoltaica, que eu escutei eles falando de dentro, e tem alguma coisa talvez com câmera também.
Mas a câmera acho que não entra, né?
Não sei dessa daí. Não, porque... Ah, não, da câmera, desculpa, foi com as praças.
Não entra.
Desculpa, foi com a praça. Desculpa, falei besteira agora.
Não, é que lá é mais para...
Não, foi com a parte ambiental, que foi a revitalização de uma praça.
Porque lá é só ambiental, né, na Itaipu.
É, exatamente.
É, a situação também, lá o pessoal lá do Raumarinho, né, o pessoal já saiu a limpeza lá, os meninos varreram tudo lá.
Nós teremos uma vez por semana, como agora aumentou o número de garis na prefeitura, né? Foram contratados outros garis, outras pessoas. Nós estamos com um total entre aquele pessoal que trabalha no lixo e né, no recolhimento de lixo ali, 9 garis. Então, toda semana eles vão fazer um repasse total, deixando. Já estávamos fazendo isso, né? Mas com menos pessoas, né? Agora teremos mais pessoas fazendo.
É, essa semana já foi no Raumarinho.
Foram nas duas. Foram no São Joaquim do Pontal e foram no Raumarinho. Já estão os dois limpos. Limpos e alguns até lavados já, onde foi.
Tá certo, prefeito. Mais alguma coisa que eu quero colocar? A nossa a população itambaracaense, né, principalmente da cidade, da zona rural, no sentido dessa sua volta. E é lógico, é aquilo que a gente sempre diz no começo e a gente já falou. É difícil para a população, porque é uma hora uma coisa, outra hora é outra. E a população fica perdida. E aí você vê esse monte de projeto sendo elaborado, alguns se tem continuidade e acaba outros não tendo, não sendo prioridade, enfim. Porque cada um tem a sua prioridade,
né? Não tendo continuidade, né? Então, assim, o que eu queria dizer, assim, que a gente sabe que a parte mais vulnerável, a parte relacionada à assistência social, a gente vai fazer o possível para dar atenção para essa população especial que precisa mais, né? E, assim, porque a população entenda que a gente sempre procura dar ajuda e não esmola, porque quem dá esmola, a pessoa, a vida inteira ela vem, então ela precisa de ajuda, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser entendida. Então, tanto na saúde quanto na assistência social, ela tem que ser recobrada, essas pessoas, né? Eu vou tentar resgatar aquilo que eu não fiz. Eu acho que algumas situações mais ficar dentro do gabinete e colocando... buscando as pessoas, eu quero ouvir, quero ir para fora. Ah, inclusive, eu esqueci de falar aqui da cozinha comunitária, né? A cozinha comunitária voltou com a força total, fazendo da mesma forma como ela fazia. Não tivemos reclamação nenhuma, pelo contrário, só elogio já nos primeiros dias, né? Lógico que faltam alguns alimentos, algumas coisas deixaram de ser compradas na hora certa, né? Porque tinha toda uma estrutura pronta, e agora a gente está recobrando tudo isso. Então, eu queria dizer para a população, né, que a gente, além de olhar por esses programas, que são programas políticos, né, a gente tem, então, a gente busca essa política pública, que é a obrigação do prefeito. Então, assim, o que eu quero é dizer que eu, além de estar cumprindo com a minha parte como prefeita, como a minha obrigação, hoje eu preciso da população junto comigo, porque se realmente tiver que voltar toda essa palhaçada que eu falo de colocar, eu realmente quero que a população esteja me defendendo, porque eu deu para ver o suficiente que a maioria está com a gente e teve uma certa indignação com o acontecido. Então, me deixem trabalhar e, por favor, que a população vista a camisa, venha junto com a gente e diga que o que quer. Né? E nas audiências públicas estejam presentes, porque é a hora de dizer o que realmente quer do prefeito, né? Cobrar do prefeito aquilo que ele está fazendo, da prefeita, no caso, né? Porque lá é prefeita, né? Porque a minha sala, um vereador fez o favor de ir lá e rabiscar o ar do prefeito. Isso é crime, não tem necessidade de fazer uma coisa dessa também, né? Mas tudo bem, é isso aí, eu estou à disposição para trabalhar para a população. E vem até a minha equipe, em especial vem até os secretários. Se o secretário não resolver venha na parte administrativa, que a gente vai fazer o possível para estar presente. Olha, é assim, é muito bom poder estar aqui de volta, agradecer a todo mundo que torceu pela gente, rezou, eu falei que rezou, orou, tive de todas as, né, para que a gente estivesse de volta concluindo o trabalho. Algumas pessoas me perguntaram assim, por que você brigou com o vice? Eu vou dizer assim, pergunte para ele. Onde o vice estava, onde ele brigou comigo. É só isso que eu quero que vocês cobrem, tá? Aonde ele estava. E assim, hoje nós estamos retomando nosso trabalho, nós somos uma equipe. Eu espero também que os vereadores que não estão com a gestão, eles estejam com a população, porque é a população que precisa deles e não eu, tá? Eu preciso em especial como prefeita, mas não como pessoa. E assim, vamos lá, gente, vamos unir, vamos trabalhar para Itambaracá, tá ok? E eu tenho muita coisa para falar, espero poder voltar aqui, porque eu sei que eu sou um pouco cansativa, mas eu gosto de colocar para a população, falar o que eu estou fazendo. Obrigado pela oportunidade, Oswaldo, e obrigado por vocês terem me escutado, aqueles que conseguiram até o final, né? E muito obrigado pela equipe que está junto com a gente, com todos que trabalham por Itambaracá, tá?